Nós temos algo muito especial. Eu e Ellen chegamos a Portugal quase 30 anos atrás. E uma das primeiras pessoas que nós encontramos, além dos Azevedos, eu acho que os Azevedos eram da primeira família que nos acolheu, né, e que nós passamos tanto tempo na sua casa, e a Ellen quer. Mas já através de conferências, de desfios jovem em Fanhões e várias outras alturas lá no Instituto Bíblico em Fanhões, quando eu dava aulas, e em outras alturas, nós acusamos com frequência com Sara e Tony, Catarina. Ela é uma referência no nosso país. Uma mulher que tem marcado a Igreja de Jesus, a Igreja Evangélica aqui. Ela, neste momento, é líder, presidente da Women's Aglow, que é uma organização para as mulheres. Ela ministra em todo o mundo. E ela tem também escrito, e não sei se é o único livro, há mais livros, mas ela trouxe esse livro, esse é o último livro que está à venda. Se vocês querem comprar um dos seus livros, está ali na entrada, faz favor, leva, paga primeiro, claro. Mas ela é uma grande pregadora. Eu não sei, Sara, que tem ministrado na nossa igreja. Talvez muitos anos atrás, mas já há muito tempo. Eu lamento disso. Não é? Eu estou em falta, porque ela é uma bênção. E ela está muito ocupada, mas o que este domingo ela estava livre. Eu quero convidar a nossa amiga, ok? E uma grande mulher de Deus, Sara Catarina, faz favor, ministra a palavra para nós.
Oh, happy day! É um dia feliz porque estou convosco, irmãos. Acho que é uma prenda que Deus me deu especial neste dia, estar aqui convosco. O Jim foi-me buscar a Fanhões e eu tinha acabado de tomar o pequeno almoço e ele disse, então, já tomaste o pequeno almoço, vais comer outra vez. Eu disse, eu posso tomar dois pequenos almoços. Mas o mais importante de tudo tem sido este tempo maravilhoso, esta comunhão, este grupo maravilhoso que nos deliciou com as canções. E este é um dia feliz. É só uma pequenina referência ao meu livro. Este foi o último livro que eu escrevi. Quer dizer, não foi o último livro que eu escrevi, que eu já tenho mais dois escritos. Mas este foi o último que foi lançado em março do ano passado. Fez agora um ano. E é um livro um bocadinho diferente daquilo que vocês estão habituados a comprar nas livrarias. Este é um livro de ficção. Ou seja, eu estava a estudar a Palavra de Deus e descobri que eu estava a estudar os reis de Israel e de Judá e descobri que havia referências muito pequeninas acerca das rainhas, das mulheres que eram esposas dos reis ou que eram rainhas, pois com certeza se eram mulheres dos reis tinham de ser rainhas. E havia frases muito curtas sobre cada uma delas, dizia só assim, e fulano reinou sobre Judá tantos anos e a sua mãe foi, e tinha lá o nome dela. Pois há duas ou três que a Bíblia fala mais um pouco sobre elas, a que fala mais é Esther, porque tem um livro dedicado a ela própria, mas o resto são referências curtas. E eu comecei a pensar, mas estas mulheres, se Deus, na sua imensa sabedoria, colocou o nome delas aqui junto com os reis, é porque elas tiveram alguma influência. E comecei a imaginar como seria a vida dessas mulheres. E há bocado eu estava ali sentada e a agradecer ao Senhor a imaginação que Ele me deu, porque é tudo imaginação. Então, baseado no reinado desse rei, naquilo que aconteceu nesse reinado, eu fui imaginar como seria a vida de cada uma dessas rainhas. E aqui está a história de algumas delas. Algumas vocês nunca ouviram falar delas. Eu dou um prémio a quem ouviu falar sobre Jeosbeat. Ainda bem que eu não tinha prémio nenhum para dar. mas eu já sabia que vocês não sabiam quem ela era. E Ainoã. Pois, mas elas estão lá na Bíblia. Aliás, Jeosbeata é uma das mulheres mais importantes na história dos reis de Judá, imaginem vocês. Então, este livro fala sobre isso. Eu dei roupagem, cor de cabelo, vestidos, enfim, a cada uma destas rainhas. E depois, no fim, o livro tem um apêndice que fala de cada uma delas, mas contextualizado para o nosso tempo, ou seja, o que cada uma destas mulheres, o que cada uma destas vidas pode ensinar a cada uma de nós. E eu sei que o livro tem sido muita bênção. E já agora, se vocês ainda não ofereceram a nada às vossas mães hoje, esta é uma prenda boa. Obrigada. Eu sei que toda a gente já ouviu falar muito sobre mães, sobre a importância que as mães têm na nossa vida. E há muito que nós poderíamos dizer sobre isso, há muitos livros, há muitos poemas, há muitos filmes dedicados a este ser tão especial que é a mãe. Em português nós temos um ditado muito engraçado que diz assim, há mães e mãezinhas. Já ouviram este, não ouviram? Há mães e mãezinhas, significando que apesar da mulher ter capacidade de dar à luz e de criar e transportar dentro de si uma vida nova, isso não faz dela exatamente mãe. Porque infelizmente nós vivemos num tempo onde parece até, a palavra de Deus diz que é assim, onde até o amor de mãe parece que está a desaparecer. Hoje em dia nós sabemos de muitas mulheres que deitam os filhos nos lixos, que os deixam abandonados no hospital e quando as enfermeiras dão por isso elas já se foram embora e ninguém sabe onde é que elas estão. Há histórias terríveis dentro das maternidades sobre mães que abandonam os filhos. Há mulheres que matam os filhos. Temos ouvido isso nas notícias ultimamente. Então não é o facto apenas de nós trazermos dentro de nós uma vida e de darmos à luz que faz de nós mães. Porque quando Deus, na sua imensa sabedoria, na sua imensa onisciência, Ele pensou como é que o ser humano devia ser, devia vir ao mundo, como devia ser multiplicado, ele colocou neste ser, a mulher, algumas qualidades mentais, psicológicas, afetivas e até espirituais que fariam dela esse ser tão especial com uma missão tão única neste mundo. E a Bíblia, este livro maravilhoso, está cheio de histórias de mães. Cada uma delas podiam ser um grande exemplo para nós e para aquilo que nós gostaríamos de pensar nesta manhã, mas eu resolvi trazer-vos o exemplo de uma mãe, de uma mulher muito especial, atrevo-me até a dizer, a mais especial de todas as mães da Bíblia, Maria de Nazaré. Vocês concordarão comigo que ela foi a mãe mais especial. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu, ele saudou-a com estas palavras. Salve, agraciada, bendita és entre as mulheres, o Senhor é contigo. E depois daquela saudação tão incrível, que Maria ficou em estado de choque. Não sabia, diz a Bíblia, Lucas diz, ela não sabia o que é que isto queria dizer. Ela não entendia o que é que esta saudação queria dizer. Até que o anjo continuou a dizer-lhe que ela seria mãe do Salvador e o seu nome seria Jesus e ele salvaria o seu povo dos seus pecados, reinaria sobre a casa de Jacó e o seu reino não teria fim. Ela ficou maravilhada, ficou chocada, ficou absorvida por aquelas palavras incríveis e por fim ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E correu, passado um tempo, até às montanhas da Judeia, a casa da sua prima Isabel, que cheia do Espírito Santo, quando viu, disse estas palavras, bendita és tu entre as mulheres. Ora, penso eu, meus irmãos, que quando Deus, através do seu anjo, quando Deus, através do seu Espírito dentro de uma mulher, diz, bendita és entre as mulheres, é muito perigoso, é muito difícil que nós discordemos de Deus. Concordam comigo, não é? Nós não podemos discordar quando Deus fala, quando Deus diz. E essa bênção, este pronunciamento que o Senhor fez sobre Maria, está feito para sempre. Ela foi bendita entre as mulheres. Claro que ela foi bendita e agraciada pelo facto de ter trazido no seu ventre a pessoa mais importante de todo o universo. O Logos de Deus, a Palavra de Deus, feita carne, feito homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a vida de Maria, é aqui que eu quero chegar, não foi assim tão bendita. Porque a palavra bendita significa, eu escrevi aqui que é para não me enganar, a palavra bendita tem a ver com o vocábulo que vem do grego e que significa alguém que é abençoado, alguém que tem algum favor, alguém que é elevado. E se nós pensarmos bem, a vida dela não foi assim uma vida tão fácil, nem tão abençoada. Nós não sabemos muito sobre Maria. Tudo o que nós possamos dizer sobre ela, fora do que a Bíblia diz, é pura imaginação e fica debaixo da lenda e do misticismo. E não é verdadeiro. Mas só pela resposta que ela deu ao anjo Gabriel que a visitou, nós podemos ver muito bem alguma coisa do seu caráter e da sua devoção a Deus. E acho que Maria não era o tipo de rapariga que tivesse que apressar a data do casamento por causa de um acidente amoroso. Mas o que é certo é que teve que fazê-lo, porque a bênção que ela recebeu, o anjo disse bendita, portanto ela recebeu uma bênção, a bênção que ela recebeu de ser mãe do Salvador manchou a sua reputação, trouxe-lhe vergonha, trouxe vergonha à sua família e até ao seu próprio noivo, José. Mas os problemas dela não ficaram por aqui, porque as circunstâncias políticas da nação onde ela vivia obrigaram-na a fazer uma longa viagem, uma viagem de todo o terreno, através de montes e vales, numa altura em que o imperador romano, que faz de conta mandava no mundo inteiro, resolveu fazer um recenseamento geral e toda a gente tinha que recensear-se na sua própria terra. Vocês conhecem essa história porque ouvem-na todos os natais. E eles tiveram que ir já no fim da gravidez, quando Maria já estava na última semana da sua gravidez. Fizeram esta longa viagem até chegarem a Belém da Judeia, na altura em que ela esperava exatamente o nascimento do filho. Os médicos dizem que as mulheres não devem viajar nessa altura, pois Maria viajou muitos quilómetros em cima de um animal para chegar até Belém da Judeia. E visto não terem lugar onde pernoitar, porque as estalagens, os hotéis, as residenciais, tudo o que havia que acolhia pessoas estava cheio por causa do recenseamento, eles tiveram que se acolher numa estrebaria, e ali ela deu à luz o seu filho primogênito, um menino num lugar sujo, mal cheiroso, sem higiene para um recém-nascido. O berço teve que ser uma manjedoura, o prato dos animais que ali eram recolhidos. Como é que vocês acham que Maria se sentia naquele momento? Bendita? Abençoada? Longe da sua casa, longe do seu conforto, a ter o seu filho num lugar daqueles. E como se não bastasse dar à luz num lugar tão impróprio, ainda que sem nenhuma culpa, eles tiveram que fugir. Fugir do seu país para um país estrangeiro, porque para não serem apanhados pela crueldade de um Herodes deslocado e sanguinário, Maria e José, com certeza, questionaram a saudação do anjo. Bendita és entre as mulheres, quando tiveram que fugir para uma terra que eles não conheciam, para uma língua que eles não falavam, para um povo que não era o seu povo. E eu acho que Jesus devia ter sido um bebé delicioso, como todos os bebés. Eu imagino muitas vezes como é que ele seria. Devia ser uma criança deliciosa. Cresceu como uma criança saudável. Ele era o Filho de Deus, filho do homem, mas filho de Deus. Nunca esqueçamos isso. E de certeza que ele trouxe muita alegria aos seus pais, mas como vivia no meio de irmãos que se chegaram depois dele, com certeza que o seu comportamento tão bonito, tão afável, tão especial, deve ter provocado muitas tensões dentro do lar, muitos ciúmes entre os irmãos. E embora nunca tivesse pecado, aos 12 anos, ele deu muito trabalho aos pais. Assustou muito a sua mãe. Quando ficou para trás numa viagem que fizeram a adorar Deus, e enquanto a mãe pensava que ele vinha na estrada a brincar com as outras famílias e com os outros meninos da sua idade, como qualquer rapaz faz, de repente ela apercebeu-se que o filho não estava com eles e perguntou a todas as famílias e ninguém tinha visto Jesus. E eles voltaram para trás. E procuraram pelas ruas de Jerusalém. E de certeza que Maria, nesse momento, não se sentiu tão bendita nem tão agraciada. E depois, por fim, encontrou-o lá sentado entre os doutores, falando das coisas de Deus, tratando dos negócios do seu pai. Eu acho que todos estes episódios, por fim, aprofundaram muito mais o afeto que Maria tinha pelo seu filho tão especial, mas ela não tinha ideia. Embora já tivesse sido profetizado que uma espada traspassaria a sua alma, ela nunca imaginou passar pelo que ela passou quando, aos 33 anos de idade, ela viu o seu lindo filho, perfeito homem, ser injuriado, despido em público, açoitado, falsamente acusado, vergonhosamente insultado e, por fim, crucificado como o pior dos malfeitores. Agraciada, bendita, nada podia fazer diante da tragédia que ela tinha perante os seus olhos, ver o seu primogênito cravado de pés e mãos numa cruz, desfigurado, cedendo, numa dor atroz. E quando ele deu o último suspiro e a sua cabeça tombou, a dor do coração de Maria não tinha nada a ver com a agraciada nem bendita. Mas ela fora escolhida por Deus para ser agraciada e bendita, para trazer ao mundo o Salvador, para ser o veículo, o meio pelo qual o Filho de Deus entrou neste mundo para ser igual a nós. E apesar desta honra tão grande que ela teve, houve momentos na sua vida, com certeza, em que ela não se sentiu nem agraciada e nem bendita. Porque afinal de contas a sua bênção foi a fonte de grande sofrimento e de grande dor. Quando eu olho para a vida abençoada de Maria e ao mesmo tempo difícil de Maria, eu reconheço algumas coisas. Eu vou dizer quais são as que eu reconheço. Reconheço que quando eu sinto a bênção de Deus na minha vida, muitas vezes eu estou a recebê-la com motivos egoístas. Estou à espera de reconhecimento, de conforto, de amigos especiais, de mais estabilidade financeira, de vantagem. Todos estes benefícios e bênçãos que eu espero receber de Deus, porque sou bendita, eles focam no meu benefício pessoal. Eu não considero o facto que Deus concede favor e bênção, não por minha causa, irmãos, isto é absolutamente, absolutamente necessário que vocês escutem. Deus não concede favores e bênçãos às nossas vidas por causa dos nossos motivos pessoais, nem por causa dos nossos alvos, mas por causa dos seus alvos e do propósito que Ele tem para a nossa vida. Essa é a razão porque Ele nos abençoa. Essa é a razão porque Ele nos levanta. Essa é a razão porque Ele nos leva em frente. E muitas vezes essas bênçãos vêm, desculpem eu dizer, através do sofrimento. Outra coisa que eu reconheço é que os filhos que Ele me deu não são meus. Não são meus. E as minhas netas também não são minhas. Eu acho que a coisa mais linda de ser mãe é ser avó. Obrigado, Senhor, e obrigada, irmã. Pelo menos para mim. Porque os meus filhos dizem, já nem nos ligas nenhuma, só ligas às tuas netas. Mas é porque aquilo é uma outra coisa, não há outra explicação. É uma outra coisa, é um outro amor, é uma outra paixão. Mas os filhos e as netos que Deus me deu não são meus. Vieram ao mundo com um propósito divino, declarado na sua imensa sabedoria. E eu, mãe, sou abençoada, Sou agraciada porque sou cooperadora de Deus, só por isso. Sou cooperadora na tarefa de mostrar a esses filhos o caminho que os levará ao cumprimento do propósito que Deus imaginou para eles. Que bênção grande. Mas inclui sofrimento nessa bênção. E também chego à conclusão que sou abençoada e bendita porque conheço, em letra grande, conheço o Deus que me autorizou a cuidar durante alguns anos desses filhos. E que afinal, eu sei que a minha maior missão neste mundo é transmitir à sua vida tudo aquilo que eu tenho aprendido deste Deus que eu conheço. Quando estavam a fazer homenagem a estas mães, especialmente a esta querida irmã que eu conheço há tantos anos e à sua família, e vi tantos filhos à volta dela, pensei na minha querida mãe. Que bendita, que agraciada que ela foi. Porque ela dedicou toda a sua vida de mulher e de mãe a transmitir-nos tudo aquilo que ela sabia da palavra de Deus e do Deus que ela conhecia. Ela ensinou-nos a orar, ela ensinou-nos a decorar a palavra de Deus, ela ensinou-nos a lutar contra o inimigo, ela ensinou-nos a ser pessoas que amavam Deus e a sua igreja acima de todas as coisas. Nunca subiu um púlpito, nunca fez uma pregação, mas os filhos dela têm corrido o mundo e têm pregado para toda a gente. Que bênção! E essa é uma das coisas que eu concluo quando olho para Maria. Que porque eu conheço Deus, porque eu sei quem Ele é, eu só posso transmitir isso aos filhos que o Senhor me tem dado. A tarefa não é fácil, a tarefa de ser mãe. Mas é bom que nós foquemos a nossa atenção, só por breves minutos, isto já foi aqui mencionado pelo pastor Jim. A segunda parte da mensagem de Gabriel a Maria foi: o Senhor está contigo. De facto, para cumprirmos esta missão de maneira correta, só poderemos fazê-lo se o Senhor estiver connosco. E se na nossa tarefa de mães nós encontrarmos dor e sofrimento ligados a esta grande bênção de ser mãe, e alguns de nós temos encontrado dor e sofrimento, alguns são abandonados pelos filhos, alguns são mal entendidos pelos filhos, alguns são desprezados pelos filhos. Algumas mães podem falar o que quiserem que os filhos nem estão aí para elas. Algumas mães vêem os seus filhos morrerem antes delas. Algumas mães vêem os filhos tomarem caminhos que não eram aquilo que elas lhes tinham ensinado. Que grande dor. Mas ainda assim, no meio dessa dor, nós podemos tirar força e provisão porque Deus está connosco. Acima de todas as dores, acima de todos os sofrimentos, acima de qualquer coisa que venha à nossa vida, Ele está connosco. E tal e qual como Maria, nós fomos escolhidas e abençoadas, agraciadas, e agora aqui é a parte melhor desta história. É que nós também podemos carregar no nosso ventre o Filho de Deus e dá-lo ao mundo à nossa volta. Não é verdade? Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Por todo o lado onde eu vou, eu levo Jesus comigo. E quero que as outras pessoas conheçam este Jesus que eu conheço. Por todo o lado onde eu vou, eu quero libertar aquilo que eu sei acerca de Jesus na vida das outras pessoas. Então eu sou bendita e agraciada porque eu também estou a dar o Filho de Deus ao mundo. E isto não é só trabalho das mães, isto é trabalho dos pais também, é evidente. Mas hoje, porque estamos a falar da mãe, por isso me referi às mulheres. É através de cada um de nós, meus irmãos, que Ele será conhecido e é por nosso intermédio que Jesus será revelado ao mundo. E o Senhor não nos prometeu livrar-nos de sofrimento, como eu disse, mas prometeu estar connosco. E, portanto, como Maria, eu sinto-me agraciada e bendita. E esta palavra, você poderá dizer assim: ah, mas essa palavra foi dita a Maria. Não tem a ver connosco. Não, não. A Bíblia chama-nos benditos em muitos lugares. Olha, lá em João diz que benditos sois vós se fizerdes estas coisas, disse Jesus. Diz também que os que não viram e crerem serão benditos. diz também: bendito aquele que guarda as palavras deste livro, está escrito no livro do Apocalipse. Diz também que benditos os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses também são benditos. E se há aqui alguém que ainda não fez isto esta manhã, hoje é o dia de você ser parte deste clã, deste enorme batalhão de gente que é bendito e agraciado por Deus. O meu desejo é que as mulheres que estão aqui entendam, e há aqui muitas mulheres jovens, eu vejo muitas crianças pequenas, não há nada mais importante, queridas jovens, do que criar os vossos filhos no temor do Senhor. Não há nada melhor. Não há nada mais importante. Não há nada onde vocês possam investir o vosso tempo e saberem que esse tempo vai ser, vai render, vai ter rendimento no futuro, do que vocês criarem essas crianças no temor do Senhor e no louvor ao seu nome. Não há nada maior. Eu já tenho falado com algumas mulheres que acham que a maternidade é uma coisa natural. Eu fui a uma conferência, um fórum de discussão um dia destes, que quando lá estava pensei: ai, mas que perda de tempo eu estar aqui, Senhor. Mas depois, eu como faço tudo aquilo que Deus quer que eu faça, portanto se eu estava lá era porque Ele queria que eu estivesse, calei-me e disse: bem, deixa ver o que é que isto vai dar. Então houve uma das senhoras doutoras sentadas na mesma mesa que eu, que disse: nós não fomos criadas para ser mães, nós fomos criadas para ser pessoas. Isso de ser mãe é uma escolha. Não está completamente errada, mas está totalmente errada. Porque isso foi assim que Deus nos fez. Olhem, se nós não tivéssemos sido criadas para ser mãe, Ele não tinha posto em nós os órgãos próprios para trazer à luz um filho. Vocês não concordam comigo? Por isso eu disse no princípio que Deus colocou em nós, mães, alguma coisa especial, algumas qualidades especiais. E claro que há aqui mulheres que não são mães. E podem nunca vir a ser mães, mas vocês podem ser mães com o vosso coração, mesmo se não forem com o vosso ventre. Nós podemos ser mães. Eu neste momento já não me sinto mãe, porque os meus filhos já não precisam de mim como mãe. Aliás, eu tenho uma brincadeira com eles que digo: eu já não sou vossa mãe, sou vossa amiga. E de vez em quando o meu filho, como eu digo isto muitas vezes, não me trata por mãe, trata-me por Sara. Ainda hoje de manhã me telefonou e disse: mãe. E eu disse: oh, e hoje sou mãe. Porque muitas vezes ele trata-me Sara. Porque eu digo muitas vezes: ei, eu já não sou vossa mãe. No sentido que eu já não preciso, eles não precisam de mim para serem nutridos, eles não precisam de mim para serem cuidados, eles não precisam de mim para os levar a lado nenhum. Eles vivem a vida deles, eles têm a vida deles. Mas irmãos, eu vou dizer-vos uma coisa. Este é o papel mais glorioso que Deus me deu na minha vida. Eu tenho feito coisas muito boas, tenho feito algumas muito interessantes, tenho feito algumas que me dão muito prazer, mas o papel mais importante e mais glorioso que Deus me deu foi ser mãe. Mas eu não sou mãe só destes dois filhos que eu tenho. Eu sou mãe de muita gente. Eu quero continuar a ser mãe. Eu quero continuar a ajudar, eu quero continuar a dar uma mão a quem precisa, eu quero continuar a chorar com os que choram. Eu estava num seminário para casais na cidade de Londres e havia outras pessoas que não eram casais, é evidente, e no final eu não estava a gostar muito do ambiente, achei que aquilo não estava a ir muito bem. São percepções que as pessoas que estão a pregar têm, mas eu senti que aquilo não estava a ir muito bem. E no final, quando eu estava a guardar os meus papéis, uma jovem chegou-se perto de mim, uma mulher muito bonita, bastante jovem, e sentou-se ao meu lado e disse: irmã Sara, posso lhe pedir uma coisa? Eu disse: pode. E ela disse: eu queria que me beijasse e abraçasse como se eu fosse sua filha. E eu pensei: bem, esta agora aqui é um bocado complicada. Os beijos que eu dou à minha filha não posso dar a mais ninguém. Não é igual, pensei eu. E ela olhou para mim com olhos tão, tão aflitivos, tão desejosos, e eu disse: mas porquê? Não tens mãe? E ela disse, eu tenho mãe, mas a minha mãe nunca me beijou. E a irmã hoje falou acerca de amor. E eu precisava de saber como é ser beijada por uma mãe. Eu estava sentada, ela estava assim ao meu lado. Eu pus a mão assim à volta do ombro dela. E eu orei, Espírito do Senhor, por favor, derrama sobre o meu coração tanto amor neste momento, como se esta menina fosse minha filha. Então, aquele braço que eu pus à volta do ombro dela não chegou. Eu disse, levanta-te lá. E ela levantou-se. E eu pus os meus braços à volta do corpo dela. E beijei-a, e beijei-a, e beijei-a, e beijei-a, e beijei-a, como se fosse a última coisa que eu fizesse neste mundo. Enquanto ela chorava copiosamente agarrada a mim, o corpo dela tremia. Porque eu senti o amor de Deus a fluir de mim para ela. E nós podemos ser mães, sempre. Em todo o lugar. Mães e pais espirituais. Para chegar aos corações daqueles em necessidade. Daqueles que não têm abraços, daqueles que não têm beijos, daqueles que não têm ninguém que cuide deles. Nós podemos ser isso. Nós somos benditos e agraciados entre todos os seres da terra, porque nós somos filhos de Deus. Que assim seja. Amém.
Oh, aleluia. Podemos ficar em pé? Claro que esse é um momento muito importante, né, de ouvir a palavra de Deus, de ser desafiado, para dar além, para pensar além de nós mesmos. Quando nós queremos, quando nós dizemos, Deus, abençoa-me, estamos dispostos a ser abençoados à sua maneira? Porque a bênção de Deus não é para nós, é para ser transmitida através de nós. Passe por nós, aos outros. Não cabe conosco. E essa que eu quero... Não é? Desafiar a igreja hoje. Essa é a mensagem que nós temos ouvido. Que Deus quer que nós sejamos um canal. Uma verdadeira, uma boa mãe sabe isso. Sabe o valor de sacrifício. Sabe o valor de não viver para si, mas para viver para os outros. Não é? Quantos têm mães assim? Não é? A minha mãe era assim. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Para ser um canal. Agora, se fecha a porta e diz, eu não quero Deus. Então aquela bênção não vem a nós. Só temos aquilo que não é? Temos humanamente falando. Mas se nós queremos mais do que isso. Se nós queremos um relacionamento pessoal com Deus... E depois dali, podemos transmitir essa vida aos outros. Então, requer um passo. Porque Deus não obriga-nos a fazer. Ele dá-nos oportunidade. Ele bate à porta. Mas nós temos que responder. Nós temos que dizer, Senhor, essa é o que eu quero para a minha vida. Eu quero te conhecer. Porque eu quero... É conhecimento e aos outros. Eu quero receber porque eu quero ter algo para dar. Que é além de mim mesmo. Um relacionamento com Deus não é para aumentar a nossa ego, para fazermos melhores do que os outros. Não. Uma vida com Deus faz-nos melhor do que éramos. Não melhor que os outros, para que nós podemos ajudar e abençoar os outros. Eu não sei se alguém aqui talvez acredite em Deus, mas tem tido uma vida muito fechada e tudo parece que rodeia a ti. e os teus interesses. E hoje é um dia fazer mudança. Abrir a porta. E dizer, não, Deus. Eu quero te conhecer. Porque eu quero ser uma bênção. Eu quero que a minha vida faça uma diferença. Se vocês reconhecem a tua falta, mas querem fazer um passo diferente, eu quero convidar a vocês a sair do seu lugar. Estou a falar homens e como mulheres. Okay? Todos. Essa mensagem é para cada um de nós. Mas se vocês estão nessa situação, eu reconheço que Deus está a bater na tua porta porque Ele quer mais. Então, faz favor, sai do seu lugar. Vem aqui em frente e vamos orar em conjunto. Amém? Sei que é difícil sair pelos lugares, mas vocês conseguem. Eu sei que Deus está a falar. Eu reconheço isso. Amém. Mais alguém? Então vocês, faz favor, nos seus lugares, junto das mãos com o pessoal ao seu lado. Vamos orar pelas pessoas que estão aqui em frente. Mas eu quero que vocês fiquem em concordância nessa oração, porque eu creio que alguns de vocês, por um sentido de vergonha, estão a ficar no seu lugar. Mas eu sei que Deus está a falar com mais pessoas. Eu sei isso. É um tempo de decisão. É um tempo em que tu, né, dás licença, né, a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Pai, nós abençoamos esses que estão aqui. Tu conheces cada situação, os problemas que eles enfrentam, o seu passado, as suas dificuldades. Mas eles estão aqui perante a Ti hoje, porque eles querem ser diferente. Eles querem ser um canal para que o Teu amor e a Tua vida flui através deles, Senhor. Oh, Senhor, nós não sabemos amanhã. Nós não sabemos aqui para frente o que Tu tens para nós, mas eu sei, Senhor, que hoje é um dia importante. Agora, Senhor, nós pedimos, ministra as suas vidas. Enche, Senhor, com a Tua vida. Abre os seus olhos para que eles possam ver o plano que Tu tens para as suas vidas. E eu dou-te graças. Eu dou-te graças, Jesus. Aleluia. Amém. Amém.